Segunda hora de hoje, dentro do tempo, como temos vindo a divulgar ao longo dos dias, vamos preencher também com alguns elementos, alguns responsáveis do agrupamento de escolas de Vidigueira neste programa Dentro do Tempo, e vamos ter a casa cheia durante a próxima hora. Temos connosco o psicólogo Luís. Bom dia, mais uma vez, já conhecemos noutros programas. Vamos, então, durante esta hora, vamos falar sobre o bullying, mas vamos fazer primeiro as apresentações. Depois temos a professora
Carolina.
A professora Carolina, que está aqui no agrupamento há pouco tempo.
Primeiro ano.
Primeiro ano, sim, na Vidigueira, no agrupamento de escolas de Vidigueira.
Sim.
Temos a Marina, que é uma auxiliar de ação educativa. A Marina, que está aqui na escola também já há algum tempo, 6 anos, a trabalhar aqui na escola AEVID, Vidigueira.
Sim.
Muito bem. E o professor, a professora
Carolina,
a Marina e o psicólogo Luís. Vamos fazer a apresentação destes dois alunos que trouxeram também para falar connosco sobre o tema bullying. Vamos fazer a apresentação. Em primeiro lugar, vamos fazer a apresentação da menina, primeiras meninas a falar. É melhor, não é? É melhor? Então, como é que a menina se chama?
Emma.
A Emma. Emma?
Nereu.
Andas na escola da Vidigueira, já?
Sim, sim.
Andas
já,
em que ano?
Sempre, desde o nono. Agora estou no nono.
No nono ano, já está no nono, é uma aluna de nono ano. E agora vamos a este menino. Este menino, como é que se chama?
Martinho.
Falar um pouco mais alto e não faz mal. Vamos lá, que o micro está muito longe de ti. É o Martim?
Sim.
Diz-me o teu Martim?
Martim Esperança.
Martim Esperança. És aluno da escola
Vidigueira,
andas em que ano?
Sétimo.
Estás no sétimo ano e és natural de?
Natural.
De Selmes. Moras em Selmes, é isso? Pertence ao nosso concelho. Muito bem, Martim. Vamos então falar sobre... Vocês sabem qual é o tema de hoje? Bullying. Então vamos começar pelo psicólogo, Luís.
Sim.
Vamos
Sim.
falar sobre bullying. Vamos
é um mês,
lançar.
Portanto, o mês de outubro é sempre um mês de eleição a nível mundial da prevenção e do combate ao bullying, e apesar de ser algo que deve ser feito ao longo de todo o ano, não é?
Sim.
Portanto, mas acaba-se por centrar mais as coisas neste mês, portanto, a nível mundial. Portanto, há sempre muitas iniciativas nas escolas e noutros contextos, cada vez mais começa a falar-se, nós até usávamos a terminologia bullying em contexto escolar.
Sim.
E há cerca de 10 anos começámos a deixar para pôr bullying em idade escolar, porque mesmo com as questões do cyberbullying, das redes sociais e tudo, deixa de fazer sentido estar a falar em contexto educativo, não é? Portanto, por exemplo, pode acontecer num clube desportivo, pode acontecer noutros contextos.
O Dia Mundial do Combate ao Bullying?
É o dia 20 de
20.
Outubro. É o dia 20 de outubro, que acho que é o dia em que faz anos.
É verdade, é verdade.
Portanto,
foi
um
dia,
bem
escolhido. Do meu aniversário, um dia bem escolhido.
A primeira segunda-feira do mês é o Dia Mundial de Prevenção do Bullying.
Sim.
E depois o Dia Mundial de Combate ao Bullying, que é o dia mais conhecido, é o dia 20 de outubro.
Dia 20 de outubro.
A nível mundial.
Estamos perto, foi há pouco tempo.
Sim.
Vamos falar então sobre este tema que é tão falado nas escolas, principalmente nas escolas e nos trabalhos também. O que é o bullying?
Uhum.
Vamos lá.
O bullying tem 4 características que tornam-o diferente de outras formas de violência. Em primeiro lugar, e se calhar a mais distintiva, é que só acontece entre crianças e jovens em idade escolar. E isso é algo que às vezes gera alguma confusão. Portanto, nós temos também bullying na vida adulta, mas o termo é mobbing, não é bullying.
Ah, ok.
Portanto, em contexto de trabalho. Tem essa característica de ser entre crianças e jovens em idade escolar, são comportamentos agressivos, repetidos e intencionais, portanto não há uma repetição. Quer dizer, se houver um miúdo que agride outro, uma vez, nós não dizemos que é bullying, né? Dizemos que é uma agressão. No caso de ser intencional, portanto, há sempre uma intencionalidade de magoar o colega. E há um desequilíbrio de poder, portanto, há sempre alguém que se consegue impor através da força física ou psicológica, consegue-se impor. Portanto, são essas 4 características, ser entre crianças e jovens, ser repetido, ser intencional, social e haver um desequilíbrio de poder. Portanto, quando não tem estas quatro características, quando acontece, até pode ser muito grave, mas só acontece uma vez, nós não dizemos que é bullying. Quando acontece, mas não há intenção e depois os miúdos até acabam por pedir desculpa, não é bullying. Portanto, só para rematar, ultimamente, e eu percebo até a boa intenção, banalizou-se um bocadinho o termo do bullying. Portanto, nós temos ouvido, sei lá, por exemplo, as taxas alfandegárias que o Trump coloca a outros países. É bullying económico. Portanto, isso ao mesmo tempo acaba por retirar um bocadinho da força de... Eu percebo o uso dessa terminologia, mas acaba por retirar, porque para as tantas parece que tudo é bullying. Portanto, eu acho que isso também tem sido um fator que tem sido menos positivo do que em termos do combate e da prevenção. Uhum.
Quer dar a sua opinião, professora? Vamos lá. A professora Carolina.
Eu acho que isto acontece muito atualmente com os jovens. À mínima coisa que fazem, dizem, estás-me a fazer bullying. Mas será que está mesmo a fazer bullying? Não é bem assim, o bullying é uma coisa repetida, não é porque ofende uma vez ou dá um empurrãozinho que isto é bullying. Não tem nada a ver, é uma coisa repetida. Mas, não sei, acho que talvez os alunos consigam dizer...
Querem dar já a opinião deles, aqui na parte principal, na primeira
Sim,
questão?
Eu ia dizer só a questão de, reforçando um bocadinho o que a Carolina está a dizer, que é, nós ouvimos muitas vezes até, e temos reportes às vezes do género, o assistente operacional ou o professor fez bullying sobre um aluno. Não estou a falar do nosso agrupamento, mas muitas vezes acontece isso. Que é um termo que não tem a lógica. Pronto, pode ter havido um conflito, ou haver algum tipo de
discussão, um assunto que tenha que ficar tratado.
Não é bullying, portanto, porque o bullying é entre crianças e jovens à idade escolar.
Quer dar a sua opinião, a nossa Marina, a nível deste tema, 6 anos a trabalhar na escola, o que é que acha que é o bullying?
Eu acho que já foi dito tanto pelo psicólogo Luís como Sim. pela Carolina, eu acho que os miúdos confundem muito o bullying com uma agressão diária ou uma agressão que é esporádica. Lá está, o bullying é uma coisa que é constante, seja verbal, seja física. E eles não, estão no recreio, batem-se, empurrem-se, vão aqui fazer uma participação porque o meu colega fez bullying comigo, mas não tem nada a ver, é uma coisa que aconteceu naquele momento e não se repete no dia a seguir.
E já não se vai repetir, Exatamente. Por isso já não é considerado bullying. Exato. Eles também têm que fazer essas diferenças.
Sim, eu acho que também era...
Nestas idades escolares... Eles sempre discutiram e vão continuar a discutir.
E faz parte do crescimento deles Exato. Até, não é? Portanto, faz parte dessa, o ser frustrado, o não poder, o arranjar estratégias para lidar com a situação. E isso nós, há bocado em off, falávamos um bocadinho dessa situação. O bullying sempre existiu, o termo é relativamente recente.
O tema, portanto, o nome é que é recente.
O nome é recente. A expressão bullying é utilizada uma expressão em inglês porque é difícil arranjar uma expressão em português ou em italiano ou em espanhol que abranja tudo o que é o bullying, né? Como a Marina estava a dizer, o bullying pode ser verbal, pode ser físico, pode ser relacional, pode ser psicológico, pode ser sexual e pode ser depois cyberbullying também, através das redes sociais, dos
Já vamos a essa digitais. Parte, já vamos a essa parte, porque se calhar também é um dos temas que vai ser bastante focado nestas idades. Vamos dar um exemplo, menino? Vamos falar sobre o bullying? O que é que achas que é o bullying?
O bullying, não sei.
Não sabes. Não está nervoso. Os nervos têm que ficar aí.
Achas que há muito bullying?
O psicólogo
Martins.
Ajuda.
Por exemplo, quando nós lá na escola, aí às vezes falamos os dois sobre isso, quando há certos comportamentos de miúdos, pode não ser contigo, mas com outros miúdos, que estão sempre a meterem-se com eles, a provocar e isso tudo. Achas que há assim muitas situações desse género na escola?
Eu acho que há, mas metade deles se disfarçam, que fingem que são amigos. Eu tenho alguns exemplos que eles se disfarçam, que são amigos. Gozam com ele, mas quando vê um adulto, disfarçam que são
disfarçam.
Amigos.
Principalmente quando é o bullying verbal, é mais fácil dizer, estamos a brincar, eu disse-lhe isto, não é? É um bocado isso também, mas é uma coisa que é constante, o bullying verbal, não é? Na escola, nas escolas, em todo o lado, é sempre o que está mais presente. E acaba por ser aquele mais... Não é, que que acham que é sempre, não, isto não é bem bullying, porque, e às vezes o impacto que uma palavra pode ter, não é? Alguém dizer-te uma coisa que tu fiques muito magoado tem se calhar mais significado, não é? Do que se for, se calhar, uma agressão física, não é?
Eu queria dar um belo exemplo como acontece com o bullying.
Sim.
Um exemplo, uma jarra. A pessoa que é o bullying deixa a jarra cair. Já gaguejei. A jarra cair. E ele tentou arranjar a jarra. Mas ainda vais ver as rachaduras da jarra. Isso é o trauma que ele teve com o bullying. Isso é o que acontece com as vítimas.
E tu, durante o teu período escolar, achas que és vítima de bullying por alguns dos teus colegas? Estavas a falar há pouco, não és? Por exemplo, eles, quando aparecem os adultos, disfarçam, estavas a querer dizer essa parte? Há algumas ofensas, alguns termos que eles utilizam com os teus colegas, com os teus amigos no recreio ou mesmo na sala de aula, que dizem algumas palavras e depois disfarçam quando vem um auxiliar ou um professor?
Na sala ninguém goza com os outros.
Ninguém goza? Porquê? Porque está presente o professor, certo?
Não, eles sempre são amigos uns aos outros.
Ah, são sempre amigos, sim. Mas, tem no recreio?
No recreio corre tudo bem. Brincamos, fazemos algum desenho.
Mas não há ninguém que goze com os outros, por exemplo, chamar nomes... Achas que com os teus colegas, com os teus companheiros, ou mesmo contigo, não acontece isso?
Não.
Mas sabes o que é o bullying?
Sim, já vi. E já fui vítima.
Ah, já foi vítima?
Sim.
Queres dar o teu testemunho? Queres dizer os teus exemplos?
Já me lembro uma vez. Acho que foi um belo tempo. Ainda andava na escola de Samos. Partiam as minhas mochilas, traziam uma nova, partiam... Eu tinha uma mochila de rodas em céu, se partiam e começava a gozar. E uma vez, as pessoas gozavam. Bem, uma pessoa gozava, jogou-me uma vez num pilar perto. Aí aquilo jogou-me tão forte, aquilo doeu. Eu não sei depois o que aconteceu, só me lembrava que estava a doer a cabeça.
E achas que isso é bullying? Ou é os colegas que são maus e tentam estragar o material escolar dos outros? Nunca mais aconteceu.
Não.
Aconteceu lá em Selmes, não é?
Aquilo foi bullying. Acho que não foi tão bullying, mas foi mesmo provocação.
Cá está. É a ideia do bullying.
Sim.
Que eles também ficam na memória, acham que é bullying.
Sim, mesmo os pais, às vezes a ideia que é, parece que tudo é bullying. Se um miúdo chega a casa, se um filho chega a
partiu,
casa...
Partiu ou roubou ou tirou.
Um colega meu hoje bateu-me, ou isso. Os pais muitas vezes vão à escola, erradamente, não é o erradamente ir à escola. Ir à escola acho que fazem bem ir para tentar perceber o que é que se passou, mas sempre logo o bullying
avaliar
presente,
a situação
exatamente.
Errada, que está errada.
Exatamente.
Por ter partido uma mochila não quer dizer que seja bullying. Às vezes são os colegas que são traquinas.
Chamavam-me nomes, e também, acho que já, eu não me lembro, foi um belo tempo. Acho que alguém tinha-me batido no olho, e quando cheguei em casa estava todo roxo.
Sentias-te incomodado com a situação de chamarem nomes?
Sim,
isso.
Sim, porque às vezes o facto, isto também toca aqui num ponto que eu acho que é importante, que eu já tive pais que me diziam assim, quer dizer, eu ando a passar uma série de valores aos meus filhos, para eles serem bons miúdos, é para ajudarem os outros, serem amigos deles, não é? Portanto, e depois às tantas, parece que estes miúdos que têm aqueles valores que são essenciais, a empatia, a assertividade, o companheirismo, isso tudo, são quase como gozados.
Rotulados
um
com outro.
Exatamente.
Outro nome. Os bem comportados são rotulados com
exatamente.
Outros nomes.
Portanto, o Martim é um miúdo muito e tem sido um elemento importante. Eu dou só um exemplo também para não me alongar. Nós criámos um projeto que é o projeto Marvel este ano.
Sim.
O Marvel quer dizer miúdos atentos, resilientes, voluntariosos, empáticos e líderes. Por exemplo, a ideia deste projeto é prevenir os comportamentos de bullying, de violência e ajudar os miúdos, principalmente os miúdos em geral, mas também focado em dois públicos-alvo. Miúdos de outras nacionalidades, e nós temos cerca de 17 nacionalidades no agrupamento, um agrupamento pequenino, que estão cerca de 600 alunos, mas tem 17 nacionalidades, e também o facto de, como temos a casa-abrigo aqui na Vidigueira, ao longo do ano chegam-nos miúdos, caem de paraquedas no agrupamento. Portanto, e uma das coisas tem sido haver outros miúdos que ajudam a integração destes miúdos na escola. E o Martim, por exemplo, tem vários amigos, né? Portanto, que só falava, quando ele cá chegava, só falava inglês, e o Martim fala muito bem inglês, então era o elo de ligação nos primeiros tempos. Os miúdos agora já vão dominando também o português, mas era ele que fazia essa ligação. Portanto, o Martim também, a ideia de ele hoje dar o seu testemunho era mesmo também para valorizar a importância que ele tem tido também na integração de outros miúdos.
Muito bem. Vamos dar agora a palavrinha ali à Emma. Emma, qual é a tua ideia do bullying? Vamos falar um pouco sobre o bullying e o que é que tu achas na tua faixa etária.
Como o psicólogo já tinha referido, pronto, é uma ação que é repetida, obviamente intencional, e na nossa escola, por mais que às vezes, como o Martim também já tinha dito, seja um bocado disfarçado na frente dos auxiliares, na frente dos professores, das pessoas que impõem mais respeito, acontece sempre. Há situações, como também o psicólogo já referiu, que meninos de outras nacionalidades ou com diferenças, pronto, são considerados inferiores aos outros só por terem essas diferenças, pronto.
Achas essa dificuldade, a integração desses miúdos no nosso meio escolar, achas com algumas dificuldades e são vítimas, às vezes, de bullying ou não? Pode não ser, pode não ser, de exclusão, sim, pode não ser bullying. Achas que há essa dificuldade?
Sim, acho que sim. Integrarem-se num grupo, ou mesmo na escola, acho que é muito difícil, pela diferença que eles têm, mas claro que não devia ser.
Não devia ser?
Não.
E o que é que achas que a escola devia fazer?
Antes da escola, acho que a educação das outras pessoas já devia vir de casa.
De casa,
e por mais
muito
que às
bem.
Vezes os pais lhes deem educação e lhes deem os valores certos para serem pessoas corretas, acho que nem sempre as pessoas cumprem com o que lhes é dito e tomam decisões não tão corretas como o que os pais lhes dizem.
Eu acho que atualmente também vivemos numa sociedade em que os meninos é que sabem e tudo aquilo que os meninos dizem é lei. E então, ele realmente teve na escola e teve um comportamento dito mal para outro aluno, não é? Mas depois vai para casa e diz, não, eu não fiz, ele é que me fez. E então, como ele disse que ele é que fez, está tudo certo e os pais vão para a escola reclamar em modo de ataque, não é tentar perceber o que se passou, eles vão mesmo em modo de ataque, o meu filho diz que não foi ele. E depois, quer dizer, afinal, o que é que se passou aqui, não é? Tem aqui sempre...
Eu costumo usar uma frase que é os agressores são órfãos de pais vivos, ninguém é pai de agressor. Portanto, os agressores, pai de vítima é mais fácil ser pai de vítima, porque a gente vai lá, os agressores normalmente é sempre miúdos que, ou porque tiveram que, também foram vítimas, e também acontece, e depois tiveram que repostar de alguma maneira, portanto, nunca são eles que iniciam, quase sempre o que os pais dizem, na sua maioria, na maior parte das situações, é que também andava um colega a gozar, e ele depois às tantas também começou a fazer isso a ele, portanto. E às vezes também acontece quando nós passamos para o online, miúdos que são vítimas de bullying, como não conseguem retaliar fisicamente ou presencialmente, tornam-se agressores através de um ecrã, que é muito mais fácil, que estão longe e que de forma mais ou menos anónima.
Que é parte, então, do...
Do cyberbullying.
Cyberbullying. Há casos... O que vocês já identificaram,
sim,
aqui na escola?
Sim, em todas, não há nenhuma escola que não tenha nem bullying nem cyberbullying. Aliás, há estudos que apontam que de 7 em 7 segundos acontece uma situação de bullying no mundo. E a verdade é que não há, portanto, pode ser mais camuflado, menos camuflado, mas não existe nenhuma escola, nem nenhum outro contexto que não exista situações de bullying. Agora, a verdade é que quando nós, o bullying, apesar de tudo, há mais mecanismos de nós controlarmos. Pode haver um reforço, por exemplo, e uma formação para os assistentes operacionais. 70% do bullying acontece no recreio. Quem está no recreio são ou técnicos, ou, mas por norma são os assistentes operacionais e os alunos, né, na sua maior parte. Portanto, é muito importante o papel de, eu costumo dizer, o braço direito do psicólogo, dos técnicos na escola em relação à prevenção do bullying, que são os assistentes operacionais. São as pessoas que podem estar atentas e à mínima... E às vezes nem tem a ver com bullying, às vezes
tem a ver com alguma discussão.
Aquele miúdo anda mais sozinho, anda mais triste. Portanto, é muito importante capacitar as pessoas. E no caso dos alunos, a mesma coisa. Portanto, um em cada três miúdos em idade escolar envolve-se em situações de bullying. Por norma, entre os 13 e os 15 anos, são cerca de 40%. É um número muito significativo. Portanto, se nós pensarmos, transpondo assim aqui para o nosso agrupamento, à partida estariam 200 miúdos envolvidos em situações ou como vítima ou como agressor. Portanto, isto é uma média, ainda não há um diagnóstico, que é uma coisa que bate já há algum tempo com outros colegas, não um diagnóstico verdadeiramente nacional. Mas a verdade é que é algo que é muito significativo e que tem que ser atacado.
Em relação ao período, então, do recreio, há situações que a Marina identifica?
Sim.
Crianças?
Sim.
Sozinhas? Não se juntam?
Não querem se integrar, ou porque têm medo, ou porque são excluídas? E situações de bullying verbal, sim. E depois há crianças que percebem o gatilho das outras, ou seja, como é que elas vão reagir, provocam-nas propositadamente.
Uhum. Sim.
Há situações que vocês conseguem identificar. Sim. E o que é que a escola tem preparado para isso?
Assim, nós...
Vocês têm informações para isso?
Nós temos várias informações com o psicólogo, sim. Uhum. Com o psicólogo, sim.
Nós, a ideia é identificar.
E são identificados, portanto,
sim,
e depois
é
levadas à parte.
Falamos com a criança,
certo,
que está a ser vítima naquele momento, tentamos perceber, e assim, quando nós percebemos logo o que é que se passa entre a criança e o suposto agressor, não é? Falamos com os dois ao mesmo tempo e abordamos mais o agressor, porque sabemos qual é o gatilho daquela criança e como é que ela vai reagir.
Uhum.
E então falamos com o agressor. Dizemos, não faças isso, isso não é a maneira correta de reagir com o teu colega, sabes que ele vai reagir de determinada maneira, ele sente-se incomodado com esses comentários, com essas provocações.
E depois são identificados?
Sim, são acompanhados e trabalhados também na turma.
Tanto o agressor
também,
como.
Exatamente, sim. Mas às vezes é isso, é o que a Marina está a dizer, tem que se trabalhar, isto tem que ser mesmo uma articulação muito forte entre a escola e a família.
E a família. Família é o ponto importante aqui.
Este trabalho é feito,
também,
como a Marina estava a dizer, é feito na escola. Se depois chega à casa e diz, não sei o quê, e porquê que não lhe bates também? Que muitas vezes há coisas, nós ouvimos coisas assustadoras. Às vezes a Jana bate-lhe também. Eu queria logo dois problemas ao miúdo, que se o miúdo conseguisse-lhe bater, portanto, não, aquilo não era bullying, tornava-se outra situação. Depois, às vezes é dito assim, não faças caso. Às vezes há miúdos que me dizem assim, não faço caso, até ele anda-me a bater, a dar-me chapadas e eu não faço caso. Portanto, nós pais também temos que ter algum cuidado com as potenciais estratégias que tentamos dar aos miúdos. Tem que ser coisas que sejam execuíveis, que eles consigam realizar. Nós vemos muito também miúdos, por exemplo, que passam o intervalo junto a um adulto, ou seja, quase sempre o assistente operacional.
Sim, tem uma proteção ali.
Que é para sentir ali, estão ali durante...
Protegido.
Há um miúdo, não é aqui da escola, de uma escola de Beja, aí há uns anos que eu trabalhei, ele dizia, mas chega à escola e tem aulas, depois tem tortura. Porque aqui o intervalo para ele era uma tortura, porque andavam os outros todos atrás dele e a gozar com ele e a humilhá-lo e isso tudo. Portanto, e nós não temos a escola e outros contextos, mas agora estamos a falar mais concretamente da escola, tem que ser um contexto securizante. Quer dizer, os pais, quando entregam os miúdos na escola, têm que se garantir que há proteção e que há segurança. E tem que haver um ambiente, um clima de escola que seja positivo, porque senão é muito complicado.
O papel importante na escola é esse.
E tem que ser algo que tem que ser toda a gente. Portanto, isto é uma
missão... E a situação dos pais? Os pais são chamados à escola em muitas das situações?
São chamados...
Os pais dos agressores?
Sim.
Dos agressoras?
Mas era o que a Marina,
a Carolina
dizia há pouco também, portanto, muitas vezes nunca é...
A culpa não é dos filhos.
Nunca é dos filhos, portanto, é sempre uma maneira de reagir.
Eles não vão para perceber o que se passou, eles vão em modo ataque para proteger os filhos. Mas sem saberem se realmente o problema ou a vítima foram eles ou os agressores.
Pois.
Eles vão em modo de ataque.
E como é que vocês dão resposta a isso? É difícil.
Não, às vezes é complicado.
A resposta para os adultos e para os pais é complicada.
Às vezes os adultos
dar a entender
acabam por
que
potenciar um pouco as coisas.
A situação não é só de um lado, é dos
claro,
dois.
Claro.
Às vezes é dos dois.
Aliás, nós quando há uma situação de bullying, o procedimento deve ser ir à escola, falar ou com o professor titular, no caso do primeiro ciclo, ou com o diretor de turma. E depois, a partir daí, tenta haver também uma averiguação, não é, das situações. Chamar os pais, por norma, nós aconselhamos que sejam em separado, o pais da vítima, pais não juntar pais da vítima e pais do agressor.
Porque senão dava
confusão, pelo menos numa primeira parte, e depois tentar ver exatamente, procurando saber junto dos assistentes operacionais, junto de outros miúdos, se realmente aquilo tem algum fundamento. Portanto, é importante haver toda essa... mas há formas, as escolas têm, há o programa Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, que é um programa que existe em todos os agrupamentos de escolas do país. Da DGE e da Direção-Geral de Educação, e a ideia é mesmo, eu trabalhei neste programa, fui um dos especialistas que fez o programa, aquilo depois ficou um bocadinho aquém do que se pretendia, mas uma das coisas que se conseguiu foi, na plataforma que só as direções é que têm acesso, há um campo que é bullying e cyberbullying, em que as pessoas podem e devem denunciar as situações de bullying, que sejam mesmo de bullying, né? Portanto, não é aquelas que estávamos a falar de haver um conflito ou uma coisa assim. Quando é mesmo uma situação de bullying, deve-se dirigir à escola e ser colocado nessa plataforma. Essa plataforma só as direções das escolas é que têm acesso. Portanto, não, nem os diretores de turma, nem os técnicos, não. Tem que ser mesmo junto da direção. Portanto, a queixa deve ser sempre formalizada
nessa plataforma da escola sem
escrito,
bullying, escola sem violência.
Sim.
E acha que está a resultar? Alguns casos, alguns exemplos já?
Sim, porque a ideia é, no Ministério da Educação, há uma equipa que acompanha depois estas situações. E o que tem acontecido, não é o caso da nossa escola, mas em algumas escolas, às vezes as escolas não querem receber a queixa. Então o que é que as pessoas fazem? Fazem diretamente ao Ministério. E depois o Ministério liga para a escola, o que é uma situação sempre um bocadinho constrangedora, né? Porque olha, tivemos o reporte aqui de um ou dois casos de bullying, mas vocês não meteram na plataforma. Portanto, e cria sempre uma situação. Portanto, é sempre bom. E a direção
por um lado
educação,
é bom, mas por outro não estão no terreno e não sabem realmente o que as coisas,
claro,
o que é que aconteceu no próprio espaço de escolar, vá, digamos assim. Acha que resulta Esse sistema?
Eu acho que é assim, não resulta na prática, e vou explicar porquê, que era uma das ideias que nós tínhamos, é que nem todas as escolas reportam.
Claro.
E então, às vezes, o que é que acontece? Há uma escola que reporta e a outra que não reporta. Parece que há muito bullying numa e não há bullying nenhum noutro. E quando falamos dos rankings e daquelas coisas todas, isto tudo conta. Há uma certificação anual que os agrupamentos têm em relação à Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, que deve ser agora breve, na próxima semana vai ser conhecidos os nomes das escolas premiadas, certificadas. A nossa escola tem sido sempre certificada nessa situação, mas às vezes também há alguma confusão, que é o que essa certificação diz não é que não há bullying na escola. O que a certificação diz é que é trabalhada as questões do bullying na escola. Nós este ano criámos aqueles dois projetos, o Marvel, que tem a ver com isso, e criámos outro, e dou só este exemplo para se ver como é que coisas estão diferentes. Pode-se ajudar também a prevenir e a combater o bullying. Criámos um projeto em parceria também com a terapeuta da fala da autarquia, que desempenha funções, a doutora Marisa Tareco, que fizemos um projeto, havia um projeto que era o SIL, que tem a ver com a leitura e a escrita, para miúdos do pré-escolar. Este ano criámos um projeto que é o Migalhas, que cruza consciência fonológica e prevenção de comportamentos agressivos e de bullying. Portanto, os miúdos no último ano do pré-escolar, acabámos ontem as avaliações, portanto são avaliados no início, e depois vão ter ao longo do ano um programa que tem a ver com consciência fonológica, que é a base da aquisição da leitura e da escrita, mas os temas abordados sempre são temas relacionados com a prevenção de comportamentos assim mais agressivos, de mais impulsivos, portanto logo a trabalhar com estes miúdos desde uma idade muito precoce. Passa por aí.
quer dar alguma
Eu tenho estado também ideia. Juntamente com sim, a Marina no sim. intervalo maior, o das 10h05 até às 11h, que apanha o dos segundo e terceiro ciclo e os do primeiro ciclo depois. E tenho estado ali até mesmo a fazer jogos e tudo, mesmo para eles já estarem mais distraídos, deixarem os telemóveis, porque agora não podem, é proibido. E estou ali com a Marina muitas das vezes a observar certos alunos que estão mais sozinhos, que se isolam com outras assistentes ali na mesa e ficam ali e falam só uns com os outros e pouco mais. Outros que se chegam a esconder, que às vezes não os vemos no intervalo, pois aparecem na hora da aula. E tentamos sempre acompanhar esses alunos e tentar perceber se há alguma situação de bullying ou porquê de se estarem a esconder, porque é que não se estão a integrar, porque muitas das vezes são miúdos que têm necessidades especiais e acabam por ser postos de parte, que era aquilo que a Emma estava a dizer. Então estamos sempre aí a tentar acompanhar dessa forma.
A equipa nesse horário sim. acha que é um número suficiente de auxiliares, professores a acompanharem esses meninos durante esse período alongado de intervalo? Acha que é...
Sim.
Acha que conseguem controlar mais ou menos a situação?
Não conseguimos controlar a 100%, nunca vamos
a 100% não se consegue,
nunca vamos
claro,
conseguir
claro.
Controlar a 100%.
Nem 50 olhos para ver tanta criança.
Pois, claro.
Exato, e até porque...
Mas essas situações estão sempre logo mais identificadas
então,
e com a certeza
então,
que...
Então, sempre ali mais...
E o público-alvo é sempre aquele...
São sempre
nós
aqueles...
Nós sabemos mais ou menos quem são.
O que é que acha que a escola devia fazer para combater esses comportamentos no período do intervalo? O que é que acham que devia acontecer mais? Ou...
Olha,
não sabemos.
Não é
são perguntas difíceis que eu faço.
Não é por falta da gente não abordá-los e não lhes dizer que aquilo não é o comportamento mais correto de se ter, ou não é comportamento correto de maneira nenhuma, mas eles param, mas se for preciso, passado dois intervalos, voltam a fazer a mesma coisa.
Pois.
Então, e formações? Sim, ou encontros com os pais e os alunos?
Os pais é sempre o calcanhar daqueles, é chamar
por exemplo,
os pais à escola.
Uma das ideias será chamar algumas propostas para sim. apresentar.
Aliás, isto é um trabalho, como estávamos a falar há pouco, que é uma missão que é diária e que tem que ser, tem que envolver toda a comunidade.
Pode ser que depois se
agora, o que nós notamos,
a consciência caia neles e vejam, olha, realmente o problema foi no meu filho, não foi no outro.
Claro.
Por exemplo, formações, encontros, workshops,
sim.
o que é que acham?
A ideia, não, eu acho que passa mesmo
ano,
por aí,
letivo.
Embora é sempre o mais difícil nas escolas todas, não é só na nossa, é a questão dos pais irem à escola. Quanto mais se vai avançando então na escolaridade, menos eles estão presentes na escola. Eu dou sempre o exemplo, no pré-escolar, às vezes quando há uma reunião, vai a avó, vai o avô, vai o pai, vai a mãe, vão todos, depois no primeiro ciclo ainda as coisas se mantêm um bocadinho assim, e depois vão-se perdendo. Portanto, já, e muitas vezes os miúdos querem irem, portanto, os pais irem à escola, é os que não vão.
É os que não vão.
Portanto, normalmente vão os pais.
Se calhar
pais,
a formação também passa por aí, devia haver mais formação para os
pois,
adultos
exato.
E para os pais.
Sim, não, passa tudo por aí. Há pouco falávamos dessa questão e a Emma até estava a dizer essa questão.
A Emma quer dar uma
palavrinha,
acho
pais.
Eu, psicólogo.
Bom, tal como a Dona Marina estava a dizer, por mais sessões que se passam, por mais avisos que se deem, os alunos voltam sempre àquelas situações, voltam sempre a praticar este tipo de bullying, pronto, claro que não é correto, mas pronto, tal como estava a dizer, por mais avisos que se deem, as crianças voltam sempre ao mesmo.
E depois é praticado muito o bullying verbal, que eu acho que é um bullying muito dissimulado, porque eles dizem e fazem e depois a gente repreende, estava só brincando, só brincando, ele não leva a mal, é só uma brincadeira.
Martim,
não
vamos
acho.
Dar uma palavrinha?
O que é que tu
sobre?
Achas?
Sobre o bullying.
Bullying
sobre
verbal.
Aquelas palavras...
Bullying verbal, eu nunca reparo
És distraído, já vi, és distraído.
Mas, por exemplo, aquela questão de tu sim. ajudares também com a questão do inglês, lá do teu colega que não falava português, né? E isso tudo, isso foi um fator que foi importante para que ele se integrasse melhor e se calhar ouvia as coisas que ele não percebia sim. em português, não é? Que eles gozavam um bocadinho, não é?
É isso que eu ia dizer agora mesmo.
Diz.
Sobre o bullying, é como se fosse a monarquia, como o rei, em vez de ser é o adulto, porque eles têm mais respeito nos adultos. E a classe baixa é os moços que têm problemas. Há moços que têm problemas. É que eles gozam com as pessoas que têm problemas, como o Sachin ou a Angelina. Disse os nomes deles.
Desculpa.
O Sachin é de outro país e ele não consegue entender. E os moços, eu não vou dizer quem são, gozam com ele, chamam ele de indiano, outras coisas.
Isso.
De Habibi, outras coisas. Não,
mas isso, o que o Luís está a dizer é que foi muito importante o acompanhamento, o apoio que tu deste a esses miúdos, não é? Portanto, isso é uma coisa que se tem que valorizar muito.
Eu digo que eu ia ignorá-los, porque eles só são pessoas parvas, porque as únicas pessoas que têm problemas são eles, por gozarem com eles, com as pessoas que têm dificuldades, que não conseguem fazer.
E tu consegues ajudá-los nesse ponto? Pelo menos identificar esses problemas junto do psicólogo? Consegues levar esses problemas ao psicólogo?
Eu não sei se eu consigo resolver.
Tens que resolver, não consegues.
Não, mas...
Resolver. Ajudar. Identificar esses problemas junto do psicólogo, algum professor, denunciar essa situação. Consegues fazer?
Denunciar, eu posso denunciar, mas eu não sei...
Se és vítima também de bullying...
Sim, mas o denunciar, isso é importante também. A denúncia não tem que ser uma coisa exposta, não é? A denúncia pode ser e deve ser
anónima.
Até uma coisa anónima. Às vezes até chegam-me a pôr um papelinho debaixo da porta a dizer não sei o quê, é vítima de bullying. Eu nem sei quem é que põe o papel na porta, não é?
Nem precisa de saber, é só para identificar a situação.
O que interessa é identificar. Às vezes vamos ver e até não é uma situação de bullying. Pode ser outra situação qualquer, mas é importante sempre denunciar. A denúncia é meio caminho andado logo para as coisas resolverem, porque vocês, muitas vezes, os alunos é quem consegue identificar, os assistentes operacionais também conseguem isso, a Carolina também está no recreio naqueles, consegue, mas ninguém melhor do que os alunos conseguem perceber o que é que naquela turma ou naquele grupo está a ser feito e pronto, e denunciar a situação. Basta dizer a um professor ou um assistente operacional ou psicólogo, dizer a alguém que está-se a passar ali coisas menos positivas. E isso tu podes fazer.
Vamos falar.
Mas um exemplo que acho que ele pode ser o próximo é o moço da minha sala, que é de outro país, que é o Nicolas. Ele já aconteceu um acidente triste. Ele está bem, mas eu não sei se a família dele está bem, porque ele perdeu o pai por causa de um câncer. Mas...
E achas que isso predispôs também um bocadinho, porque ela anda mais agitada, anda mais triste, não é?
Tem alguns comportamentos.
É que eu acho que ele vai ser a próxima vítima, porque ele já está num estado frágil, em que as pessoas podem já começar a usar com ele. E depois as pessoas têm os seus limites. Às vezes, as pessoas fazem bullying, procuram um alvo frágil. Eu não sei se o Nicolas pode ser, e eu estou um bocadinho...
Estás preocupado.
Mas isso a gente já falámos, por exemplo, as turmas podem fazer toda a diferença. Se vocês se unirem todos na turma, e ela é da tua turma, não é? Portanto, não há espaço para que aconteça uma situação de bullying. Porque a maior parte dos alunos não se envolve em situações de bullying. Portanto, se vocês se unirem, imagina que há ali um grupo de miúdos, assim mais, até se calhar mais velhos ou isso, que anda ali pela escola e quando vê situações de possível bullying ou de agressão, intervêm logo. Portanto, há menos possibilidade de acontecer alguma situação de bullying do que se ele andar sozinho ou se... Portanto, a questão do apoio, que era aquilo que a gente estamos fartos de falar, portanto, o grupo de miúdos que eles não... Às vezes costumo dizer, a amizade faz mal ao bullying. Quando nós temos amigos, estamos muito mais protegidos para as situações de bullying, não é? Portanto, porque temos alguém que nos protege. Imagina que vem alguém que vem bater, vocês estão 4 ou 5 e vem um miúdo e vem bater num de vocês. Os outros podem ir a correr direito a um assistente operacional ou um professor ou quer que seja e contar o que é que se está a passar.
Muito bem. Martim?
Acho que ainda estou a tentar...
Lembraste mais alguns exemplos? Queres deixar mais alguns exemplos, Martim? Vamos falar? Estamos quase no fim.
Eu acho que há muito...
Quase no fim, uma horinha passada.
Eu acho que há muito esta situação do... Tenho medo de denunciar porque depois posso ser eu a vítima do bullying.
Uhum.
Pronto, quero ajudar o meu amigo, mas até que ponto é que se não vou fazer a denúncia, não sou eu a vítima também. E há muito isto, mas era o que o psicólogo estava a dizer. Vocês podem fazer em anónimo, podem meter um papelinho debaixo da porta, podem
esperar o final da aula e dar ao diretor de turma, portanto dizer à diretora de turma ou isso, e ninguém sabe se estão a perguntar uma dúvida da matéria ou quer que seja.
Claro.
Pode, há maneiras, não tem que dizer, quando a gente diz denunciar, não é? Tu veres uma situação e vais lá separar, se alguém está a bater, um aluno está a bater noutro, e tu vais lá separar, não é isso que se pretende. Ou ires dizer toda a gente, assim toda a gente perceber que és tu que denuncias. É denunciar de uma forma anónima, que a informação chega aos adultos, mas ao mesmo tempo não... consegue-se intervir, mas sem se perceber quem é que denunciou.
Estamos quase no fim. Vamos então fazer a parte final, a vossa opinião. Querem deixar aqui alguns critérios, alguns exemplos? O que é que devemos fazer para esta situação, pelo menos, reduzir os casos? Psicólogo?
Não, eu,
nada melhor do que você.
Sim, há sinais de alerta.
Algum
que a gente já
ponto que a gente não falou? Veja-se alguma coisa importante.
Eu durante muitos anos, com outros colegas, voltámos muito para um plano nacional de prevenção, certo, e combate ao bullying. Eu já deixei essa ideia. Acho que deve haver planos municipais de prevenção e combate ao bullying. Porque acho que passa mais por... Porque, apesar de ser um país pequeno, em termos de diferenças, em termos de conta de comunidade educativa, né, uma escola da Marbeja...
Não tem nada a ver com esta, claro.
Ou daqui, ou do Porto, ou de Coimbra, ou isso tudo. Portanto, se calhar haver planos municipais como há da violência doméstica, da violência no namoro, portanto, haver um plano que tenha a ver com o bullying, e que a violência pode ser uma boa estratégia. E eu lanço o desafio também, agora que tivemos as autárquicas...
Ao município
também, para que estou disponível para colaborar
também nessa
questão, porque acho que é importante haver uma visão estratégica sobre esta questão. Aqui nós só temos esta escola, é verdade, temos a profissional e temos esta escola, mas há escolas, por exemplo, em Beja há várias, quer dizer, tem que haver um... Às vezes a prevenção e o combate ao bullying parece que é uma atividade sazonal, que é ali em outubro há muita coisa, outubro e novembro há coisas que nunca mais acabam, pois há meses que não se passa nada, pois há alguma situação que vem na comunicação social, volta-se a falar muito. Portanto, tem que ser uma coisa mais contínua, mais ao longo do ano todo. Tem que ser trabalhado. Estes projetos que foram criados, a ideia é trabalhar ao longo do ano, é fazer sessões. Às vezes faço eu, outras vezes é o programa Escola Segura que faz, a GNR, que vai fazer também sessões. Vamos articulando os anos de escolaridade em que fazemos, para não ser sempre os mesmos. Mas para eles perceberem também o que é que... Pronto, que as pessoas estão atentas e que eles podem denunciar. Agora, muitas vezes ou se denuncia em excesso porque não é bullying, não é? Portanto, ou então às vezes há miúdos que não se denunciam, têm vergonha ou não querem fazer que saibam que estão a passar por essa situação.
Muito bem. Qual é a sua ideia, professora?
Nós, falando eu que estou no intervalo e como professora de apoio, acho que mesmo nos meus momentos de apoio aos alunos em que eles vêm ter comigo para estudar, o que seja, podem chegar ao pé de mim e dizer: acho que está a acontecer isto, isto e isto, e eu próprio dirijo-me ao psicólogo, à direção, o que seja, porque como eles vêm, não estou com eles em sala, né? Eles estão comigo como apoio, se calhar eles estão ali a estudar com a professora, vamos agora aproveitar e dizer aqui o que é que se está a passar. Pronto, sim. E eu própria levar isto mais acima, não é?
Claro. Pronto.
Marina, qual é a sua ideia?
Eu acho que
é que nos deixa
haver mais formações para elucidar mais os pais e os alunos do que é o bullying propriamente dito.
Uhum.
Porque depois há muita confusão e muitos miúdos próprios não sabem. Por exemplo, no outro dia aconteceu-me uma situação entre duas crianças, uma do segundo, outra do primeiro, uma empurrou a outra. E vieram logo as manas, que são da etnia e nós sabemos como é que eles funcionam, para agredir o outro miúdo. E depois, mas para que isso? Eu já falei com o menino, já falei com o outro, ouvi a situação, eu tentei perceber o que é que se passava, e elas logo: mas vocês não fazem nada. Eu não sei, percebe? É aquele conceito, o que é que elas querem que nós façamos mais para além daquilo, dos elucidar o que é que eles devem ou não fazer. Falar diretamente com os professores, eu acho que, lá está, é os pais e os alunos têm que perceber melhor o que é o conceito do bullying.
Queres dar a tua ideia?
Sim, sim, em relação àquilo que o psicólogo estava a dizer há bocado, de reportar as situações, por mais que os alunos se sintam retraídos ou receosos por fazer, acho que deveria ser sempre algo necessário, porque, pronto, pode não resolver a situação a 100%, mas pelo menos amenizá-la, o que já é um passo muito grande.
Vamos terminar?
Sim.
Terminamos com o psicólogo Luís.
Não, eu ia só deixar
outros temas depois virão a ser discutidos nas próximas meses, nas próximas edições dos nossos programas. Vamos nos encontrar mais vezes, mas
queria deixar uma ideia final, portanto, no sentido em que o bullying é grave, o bullying existe, está muito presente na vida das nossas crianças e jovens à idade escolar, que os pais são um elemento fundamental. Portanto, as escolas cada vez estão melhor preparadas para trabalhar estas questões, mas que é importante, como falámos aqui várias vezes, haver essa articulação com a escola, com a família, no sentido de ser algo que esteja em consonância. E mesmo aquela questão dos smartphones, que nós estamos a dizer que o facto de nas escolas serem proibidos agora, portanto, o que acontece é que em casa também tem que haver algumas regras, porque senão há miúdos que às vezes levam um telemóvel para a escola, não é? Portanto, que se os pais não quiserem, eles não levam, não é? Portanto, passa muito aí por essa questão de haver uma responsabilização por parte dos pais. Os pais são uns elementos fundamentais, portanto, e podem estar atentos a sinais de alerta, tudo o que é mudanças muito bruscas de comportamento, perda de apetite, perturbações do sono, um decréscimo rápido das notas escolares, o deixar de querer praticar algum desporto ou alguma atividade, porque às vezes o agressor, principalmente nas nossas zonas mais pequeninas, pode o agressor estar na escola e estar também no futebol ou na natação, e eles na escola não podem evitar, mas na natação ou no futebol podem desistir, não é? E às vezes os pais, desistes de tudo e tudo, mas não percebe o que é que está ali por trás.
E até na escola também às vezes querem desistir.
Claro, tipo, e não querem vir à escola.
Inventam doenças. Claro. Dói-me a barriga, dói-me o dente, dói-me a
não,
cabeça.
Fumatizam
só
mesmo.
Para
têm
não
mesmo,
ir à escola.
Sim.
São situações que têm que ser identificadas por os familiares e por os pais principalmente.
Os pais, melhor do que ninguém, sabem ou deverão estar mais atentos a essas situações. Agora,
são situações que temos de estar de alerta.
Claro, e isto em relação mais às vítimas, em relação aos agressores, também normalmente são miúdos que desde idades muito precoces, são miúdos com uma baixa tolerância à frustração, miúdos mais impulsivos, miúdos que não têm muito aquela capacidade de aceitar o não, de serem contrariados. Portanto, todas essas coisas são sinais que, se não forem limados ao longo do tempo, portanto, tornam-se difíceis. O mais importante, mesmo assim, em modo final, é haver um canal de comunicação, que eu acho que é importante existir desde sempre, entre pais e filhos, e entre escola e as famílias.
Muito bem. Obrigado pela vossa presença.
Obrigado a nós.
Gostou? O Martim? Mas agora já não está. Obrigada a todos e até à próxima. Vamos nos encontrando durante o ano letivo aqui.
Obrigado.
Obrigado, bom dia.